Para cada um de nós, a anatomia também tem grande valor, pois nos faz respeitar os limites do nosso corpo para a manutenção da nossa saúde física e mental. Sobre o corpo humano, todos têm questionamentos, portanto, dúvidas. Anatomia Responde.
Olá, pessoal! Hoje, nos próximos programas, iremos descrever a anatomia dos principais órgãos pertencentes ao sistema digestório. No programa de hoje, daremos continuidade com a descrição da anatomia das glândulas salivares. Esse material foi preparado com o auxílio dos alunos monitores da disciplina de anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. As glândulas salivares são denominadas glândulas anexas do sistema digestório e classificadas como exócrinas, pois sua secreção, a saliva, é liberada através de ductos que se abrem no interior da cavidade oral. As glândulas salivares são classificadas de acordo com o seu tamanho em menores e maiores. As glândulas salivares menores são numerosas e pequenas glândulas localizadas na mucosa, ou seja, no revestimento interno da cavidade oral, sendo denominadas de acordo com a região onde são encontradas: labiais, palatinas, bucais e linguais. Já as glândulas salivares maiores são três pares de glândulas localizadas externamente e adjacentes à cavidade oral e região facial: parótidas, submandibulares e sublinguais. Seus ductos liberam a saliva diretamente na cavidade oral, através de pequenos orifícios ou aberturas. As parótidas são as maiores dentre as glândulas salivares e, por se localizarem superficialmente, pouco acima das bochechas, sobre parte da mandíbula e à frente dos pavilhões auditivos, quando acometidas por virose, a parotidite, conhecida popularmente como cachumba, é muito sensível à distensão, quando a cavidade oral é aberta durante a mastigação. As glândulas salivares são responsáveis pela produção da saliva, que umedece, dissolve e lubrifica os alimentos, dando início à digestão e facilitando a deglutição. A saliva é levemente ácida e mantém a mucosa da cavidade oral e da faringe umedecida, assim como auxilia na limpeza da boca e dos dentes. Apresenta a enzima ptialina, que inicia a digestão dos açúcares ou carboidratos. O aumento do seu pH leva à deposição dos seus compostos inorgânicos, carbonato e sulfato de cálcio, sobre os dentes e à formação dos tártaros e cálculos salivares nas glândulas e seus ductos. Eu sou o professor Luiz Fernando Tirapelli, docente da disciplina de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
Você ouviu? Dúvidas? Anatomia Responde. Programa em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mande suas dúvidas para tirapele@fmrp.usp.br.